A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Elementar comigo, Euler Neves, finalmente estou de volta, eu estou também com a minha querida Bels Barbosa. Olá, Bels.
Olá, queridos. Olá, queridos. Olá, todo mundo. Olá, Euler.
Voltei. Olá. Também andei o meu carioca favorito, Diego. Tudo bem, Diego?
Fala aí, galera, beleza?
E hoje, como vocês já devem ter visto no título aí, nós vamos falar de Harley Quinn, a série animada da Arlequina, a série da DC, produzida pela Kaylee Cuoco, a Penny em The Big Bang Theory. E a gente vai trazer aqui um pouco dos conceitos da série, alguns artífices de roteiro, algumas melhores piadas, o elenco, melhores personagens. Aquilo, vocês sabem como funciona o podcast Elementar. Eu ainda lembro como funciona o podcast Elementar, apesar de todo esse grande tempo sem aparecer. E quero que você continue aqui conosco. Então, Diego, antes de qualquer coisa, o que é a série da Arlequina? Harley Quinn.
É uma série, né, da DC voltada pro público adulto, né? Eu não sei se ele saiu antes ou depois do Aves de Roupinha lá.
Ah, saiu antes dos Aves de Roupinha. É, a Harley Quinn é de 2019, cara, nem parece.
Ele seria meio que um prequel ali pra história da Harley Quinn, do filme, do Aves de Rapina? Eu não vi o filme, né? Tô conjecturando aqui.
Na realidade,
eu não sei.
Eu acho que a série, ela saiu num momento de hype da personagem, porque... Uhum. Boa parte do que você vê acontecendo na série, tipo, ela terminando com o Coringa, iniciando um novo relacionamento com uma personagem que você já sabe, mas a gente vai falar depois, porque pra não, né, botar a calça na frente dos bois. E porque a personagem da Arlequina, ela tava depois, antes mesmo do Esquadrão Suicida, ela tava ganhando um hype um tanto interessante, né, nos quadrinhos da DC. Eu acho que a série animada vai ser um resultado desse hype que vai sendo construído aí na série, no universo, né, da DC Comics no geral.
Sim, sim. Né, que conta a história ali da Arlequina, né, que ela se separa do Coringa ali, né, que depois de várias e várias vezes, né, ele deixando ela pra trás, né, esse relacionamento bem ruim e tal, né, ela decide, né, se emancipar, né, e, vamos dizer assim, né, e seguir o seu próprio caminho como uma super vilã, né, ela tenta ser uma super vilã, né, de Gotham, né. Então a gente vai acompanhando essas duas temporadas, é basicamente essa caminhada dela em tentar se tornar uma super vilã.
Ela vai tentar ser uma super vilã e nisso é só piadas e humor e piadas as duas temporadas inteiras, entende? É uma verdadeira fina, porque logo de começo, como é que ela é abandonada um ano no Arkham, na esperança de que o Coringa ia atrás dela, né? Vamos nos lembrar disso.
Isso. Eu acho maravilhoso, ela tá no Arkham, né? Ela tá lá esperando o Coringa, né? Acho que é o Homem-Crocodilo, sei lá. Ele fala, o Coringa não vai vir te ver e tal. Aí ele olha assim pro Homem-Calendário. Homem-Calendário, quanto tempo que ela já tá aqui? Acho que é 6 meses, né? A esposa do Homem-Calendário. Você sabe o tempo exato que uma prisioneira tá dentro e não lembra do aniversário do seu próprio filho. Cara, eu acho muito engraçado isso.
Exato. Eu gosto muito das piadas do Arlequina, porque a Arlequina, ela consegue se dividir muito bem entre umas piadas pastelonas, sabe? Bem humor negro mesmo. E ao mesmo tempo, ela consegue fazer umas piadas verdadeiramente, assim, tipo, te faz ir, mas com uma mão na consciência, sabe? Uhum. Por exemplo, acho que o principal... primeiro, assim, acho que todo geral da série, né, é voltada nesse tipo de piada, meio mais pesada mesmo, de humor negro, porém tem uma personagem assim que ela traz, né, as caricaturas, acho que, desse, desse do dito politicamente correto, que é a Arlequina, ou a Arlequina não, a Era Venenosa, entende? Uhum. As piadas que ela faz, assim, também são engraçadíssimas. Por exemplo, eu lembro quando ela é sequestrada, tem um episódio que ela é sequestrada, aí eu, peraí, quem pode estar atrás disso? Quem pode estar atrás disso? Aí a Arlequina encontra uma lixeira com o logo da Legião do Mal, né? Aí ela fala, ai, tinha que ser eles, mas que bom que eles estão reciclando, é muito bom ver isso.
Sim, isso é muito bom.
Exato, são as piadas sempre assim, sabe? Tipo, e cara, cada engraçado, todo personagem em Arlequina, ele vai ser engraçado pra caralho em algum momento. Vai ter uma piada que você vai achar o bico com ele. Não importa, até mesmo personagens forçados, como o cara de barro, cara. Eu não gosto do cara de barro.
Eu adoro, cara.
Eu também. Eu gosto de todos os personagens na série, até daquele cabeçudo Nanico que eu sei o nome.
Do Top Psycho.
Nossa, que ódio dele.
Eu adoro aquela piada assim. Aqui todo mundo tem um Nemesis. A Era tem. Eu tenho o Coringa, a Era tem o Batman, o Dr. Psycho tem um problema com a letra, com a palavra V, né? Que é a Kant. Ele fala: não, meu Nemesis meu Nemesis não é a palavra V, é a Mulher Maravilha, aquela vadia. Eu falei: talvez.
Tá vendo?
Aí ele fala: entendi o seu ponto.
Exato.
É muito bom, cara.
É uma comédia 100% pesada. Se você vai achando que é qualquer coisa que não seja uma comédia adulta pesada, você vai se iludir demais, velho.
Definitivamente, a Harley Quinn não é pra criança. Não é.
Não é, não. Não de é. Maneira alguma.
E sabe o que eu acho engraçado sobre Harley Quinn? É porque, atualmente, você percebe, tem muitas séries de comédia adulta. Cara, você vê que, tipo, nossa, isso aqui apareceu só pra forçar e ofender. Nem tem graça, entende? Tipo, simplesmente não tem graça. A Arlequina não. A Arlequina, ela traz essas piadas, mas todas elas vão ser engraçadas. Você não vai ficar sem rir em uma delas, entende?
Até porque não é só a piada, né? Porque, por exemplo, mesmo em momentos que você pensa assim, ó, o cara é um mó misógino escroto, e ele realmente é um personagem misógino escroto, você começa tipo, a série, principalmente se você for mulher assistindo, detestando o comportamento dele. Mas ao longo da série, aquela misoginia dele vai sendo provada pra ele, que obviamente é um erro. E mais importante, você percebe o desenvolvimento daquele personagem. Então não é só uma piada vazia pra te fazer rir por ser escroto. É uma piada vazia que mais pra frente vai ter uma consequência. O que é genial, porque né, não acontece usualmente quando tem uma piada escrota vazia.
Isso realmente falou algo, é genial. Sem contar também que eu acho muito interessante é que a série faz muitas piadas assim, sabe? Tipo, justamente como é, tipo, por exemplo, tem aquela na segunda temporada, a Arlequina tá tentando se vingar de cada um de que quase mataram ela, entende? Que foi é o Pinguim, é o Charada, o Bane, Duas Caras e o Dr. Freeze, né? Eu esqueci como que é o nome dele em português. E nisso, assim, aí acho que o Tubarão Rei pergunta pra ela. Então você fala assim pra ela, você quer se vingar do Dr. Gelado congelando ele? Não é porque ele te congelou? Cara, o ciclo da violência é real.
Cara, o Tubarão Rei é um dos melhores personagens, cara.
King Shark, eu dou a minha vida pelo peixinho, minha gente. Pelo
não,
amor
não
de Deus,
chama
que
ele
personagem
de
incrível. Não chama assim!
Chama ele de peixinho, ele vai. Nossa, eu adoro aquela cena. A cena da prisão, pra mim, acho que é a cena mais engraçada do Tubarão e na série. Que é aquela assim, ele vai preso e o pessoal esquece de soltar ele da cadeia. Falei, putz, aí tipo, eles estão lá assistindo o review daquele cara lá, o vlogger dos vilões. Aí ele tipo, ah, então a equipe da Arlequina não foi muito boa, só que eles têm que se lembrar de pegar seus colegas. Mas que coisa. Ah, não, aí eles lembram. Aí tá lá o Tubarão Rei tomando lá a Maria Louca da cadeia, tá ligado? Aquela cachaça artesanal. Ele fala: olha, cara, você me trazer Maria Louca inferior de novo, eu acho que eu vou ter que te esfaquear no banheiro, mano. Ele, tipo, do nada.
É muito bom.
Fala, do nada. Aí, tipo, então, vamos cooperar, cara. Eu gosto de ser ouvido. É muito engraçado porque fica ainda mais legal quando se fala em inglês. Like the Be the Kubos, que ele fala com aquele sotaque que é metade da graça dele é aquele sotaque. Eu não sei como.
É a língua presa mais do que o sotaque.
É a língua presa.
Ele fala nasalado.
Ele fala meio nasalado. I like the beat of Kubos. Aí, cara, toda. Eu não dá pra comentar. simplesmente descrever toda a série, toda essa cena, porque tem que assistir pra ver, porque ela, quem viu sabe que é a sequência mais engraçada do Tubarão Rei na série inteira. E olha que ele tem momentos muito engraçados também.
Ah, cara, quando ele fala lá que o Batman é um homem se veste de morcego, pô, isso é apropriação animal, cara. Isso é muito bom, cara. Ele não é metade morcego, isso é apropriação animal. Isso é maravilhoso, cara.
É muito bom. Isso porque ele não conhece os vilões do Homem-Aranha, né? Porque aí sim ia ser o problema.
Sim.
É muito louco isso, cara, porque ele fala assim: nossa, você é um homem tubarão gigante. Não, na realidade, eu sou um homem tubarão normal. Então tá. Eu tenho um tamanho normal pra um tubarão, mas é gigante para o
tubarão. Meu tamanho é normal. Você tá vendo nada? Meu tamanho é um tamanho normal. Uma estatura mediana para os tubarões também. Sensacional. E ele começa a explicar as coisas muito do nada. Você fica assim, meu filho, por quê, sabe? É sempre uns momentos muito vergonha alheia do nada. Mas ele é fofo. Adoro.
Nossa, cara, ele é muito legal. Meu personagem favorito na série, depois da Arlequina. Na realidade, você consegue... Até mesmo assim, tem uns personagens... A Arlequina, ela precisa... Ela se divide assim, sabe? Personagens odiáveis que você ama, personagens que você ama odiar e personagens que você odeia amar, entende? Tipo, personagens odiáveis que você ama, cara, a Arlequina, a Era Venenosa, entende? Tipo, por mais assim que hoje você percebe que atualmente elas são mais anti-heroínas do que, né, propriamente vilãs, os atos Sim. que elas fizeram ali, pra chegar até ali são, né, bem, qual que é a palavra? Questionáveis, entende? E nisso entra, assim, cara, personagem...
Depende.
Você... só eu discordo um pouquinho, porque eu não acho que, por exemplo, nessa série animada, elas não são anti-heroínas, né? Como dá a entender, por exemplo, no Aves de Rapina, talvez, aqui elas são vilões, até, assim, que ama odiar, eu acho que todo mundo, né? Porque você tá vendo uma...
Discordo também.
Você tá vendo uma série dos vilões, cara, sobre vilões.
Ah, sim, da Harley, sim, ela é vilã. Ela é vilã. Nessa série, ela é 100% vilã. Você consegue perceber a motivação pela qual, principalmente na primeira temporada, ela quer ser vilã, é meio assim, preciso me provar, né? É basicamente uma temporada inteira. Ela tentando entrar na Liga dos Vilões, única e exclusivamente porque ela quer provar pra todo mundo que ela é competente sem o Coringa. E você até entende, né? Tem todo um subtexto ali sobre a mulher ter sempre que provar alguma coisa pra um grupo de homens e tal. Então, é uma série muito inteligente nesse sentido. Só que, por exemplo, a Harley é efetivamente uma vilã. No entanto, a Era nunca fez nada de errado na vida dela, minha gente. Me desculpem. O único erro dela foi não matar todas as pessoas das indústrias que destroem os animais e as plantas e todas as outras coisas. Porque toda vez que você vai procurar saber qual foi o crime que ela cometeu naquele momento, é sempre alguma coisa contra grandes corporações que são filhas da puta e estão fazendo coisas erradas.
Exato.
Ela tá combatendo mal com mal. Ela não tá errada. Ela tá...
O único erro dela é amar demais.
Exatamente. Eu vou falar pra minha boca, tá vendo? O único erro da Era Venenosa é amar demais. Apenas. Poison nunca fez nada de errado, querida. Passarei todos os meus pontos pra você.
Você tem uma foto da Era Venenosa em casa, assim, que ela tá tão lustrada que você nem vê a foto da Era Venenosa. Você vê a própria cara de tão polida que ela tá.
Agora deixa eu perguntar pra vocês. Uma coisa que eu não entendi na roupa da Ivy, da Era Venenosa. Ela sempre usa uma camiseta e tal. Aquilo, ela usa ali aquele verde. Aquilo é um short ou é pele dela?
É um short. Eu não sei, nunca parei pra perceber. Por mim, ela sempre
tá usando. Fiquei na dúvida agora.
Fiquei na dúvida real.
Na minha cabeça, ela sempre tá usando uma legging.
Na minha também.
Deixa eu ver, agora eu fiquei na dúvida.
Vamos lá, atrás da imagem, porque fiquei curiosa. Ah, ela é verde. Vamos começar por aí. Ok.
Uhum.
Mas o que você tá falando que é short?
Aqui, se você percebe. Não, eu vou pegar aqui, ó.
Ah, é uma calça, man. É uma calça.
É uma calça? Ah, tá.
É uma calça também, é uma calça.
Eu achava que era a pele dela. Ah, tá. Ah, tá.
Eu acho que é uma calça.
Bom, parece uma calça.
Porque
agora
tem,
tô vendo
tipo, assim, um negocinho, tem um, tipo, um desenho nas pernas que não tem nos outros lugares, entendeu? É tipo uma calça
agora fez mais sentido.
Estampada, algo assim.
Ah, tá. Não, fez sentido. Agora fez sentido. Não, agora vendo essa imagem aqui do... É que sempre mostra mais ela pra cima, né?
Uhum.
Acho que quando mostra ela mais de corpo inteiro, ela tá com aquele vestido de noiva, acho, na segunda temporada. Pelo menos
Não, tem uma cena que o Kite Man tá carregando ela, tipo, eles estão voando juntos.
Uhum.
Não sei se você lembra que dá pra ver ela de corpo inteiro. Aí você vê que, tipo, as calças vão até embaixo.
Ah, tá.
Por isso que eu fiquei tipo, em short. Não me lembro de short.
Eu pensei em calça e falei short.
Sensacional.
Exato. Olha, mas assim, a Poison Ivy, ela nunca esteve errada. Nunca esteve errada. Problema? Pau no cu nessa história é o Batman no final de tudo.
Não, uma coisa legal é a invertida que ele dá nos personagens, né?
Uhum.
Isso eu achei bem legal e uma série bem corajosa de não se apegar a ninguém, né, cara? A galera morre e não volta. Pelo menos a princípio.
Real, velho. Morreu até de cabeça que eu lembro, morreu o Espantalho e o Dr. Pinguim, entende? Na primeira. Justamente. O Espantalho e o Pinguim.
E o Sr. Freeze.
Exato, Mr. Freeze também. Faleceu. Caraca, cabuloso, realmente, né?
E o Duas Caras não tinha morrido também na segunda temporada?
Não, Duas Caras não morreu. Mas assim, o Batman fica na beira da morte também, se você repara. Ele volta e tudo mais, né? Toma um couro do bem.
E um outro aqui que tem que destacar aqui de personagem, que eu gosto muito, é o Gordon, cara.
Nossa, o Gordon, mano.
O Gordon
é uma bagunça, velho.
Coitado.
Ele é uma bagunça enquanto personagem, viu? Gosto, mas ele é uma bagunça, coitado. Mas um homem, né? Um homem que passou por tudo que ele passou também não tinha muito como ser melhor.
Mas e o que que é ele com o mini cara de barro lá? Pô...
Meu Deus. Uma família.
Ele ganhou alguém que tem consideração dele. A filha tá na universidade, a esposa tá querendo divorciar, o Batman sabe ele como... a gente só é colega, tá ligado?
É, não
colega de trabalho. Nós somos apenas colega de trabalho. Ele fica puto, velho, coitado. Pô. Mas aquele foi meio inesperado. Um momento assim de... fizemos uma amizade aqui agora. Construímos uma relação. Como vou me despedir desse mini ser de barro? E eu aqui em casa... agora eu vou ficar pensando, né? Como é que eles vão se separar? Ficarei triste. Qual a necessidade desse momento? Nenhuma. Vai ter um desenvolvimento pro enredo? Não. Mas agora eu tô triste, desgraça.
Nossa, aquela cena dele brisando, vivendo os momentos lá.
Pô, e o que é depois, na segunda temporada, que ele tá lá recuperando a cidade, ele com uma tatuagem, nunca esquecerei. Pô, com o mini cara de barro lá. Pô, isso é maravilhoso.
É pra você ver que a relação era real, velho. Me deixou mais triste ainda.
Ele é quebrado, entenda isso também. O cara é quebrado, ele precisa de alguém. Foi a única pessoa mais próxima dele em, sei lá, anos, tá ligado?
É triste, né? Mas, assim, todo o universo do Batman, a gente brinca, a gente fala, né, da risada, gosta, inclusive, do cara como super-herói. Mas todo o universo do Batman é muito doentio, né, gente? A ideia de Gotham em si como cidade, não é à toa que, tipo, literalmente todos os inimigos do Batman são pessoas com problemas mentais gravíssimos apenas, né? Que passaram tragédias absurdas e se tornaram vilões nada mais, nada menos, porque tiveram um mental breakdown e não tiveram acesso à saúde pública, né? Porque não tem, tipo, saúde pública em Gotham. O que tem é o Arkham, que é basicamente pra penalizar essas pessoas. Eles são só criminosos jogados, trancafiados numa prisão grota. É muito doido.
Que aí você para pra pensar que o Alfred é o responsável. Não só por deixar ele ser o Batman, por nunca ter obrigado o Bruce a fazer terapia.
Cara, é aquilo, né? Será que não fez? Porque esse detalhe aí... A gente não pega o Batman crescendo nunca, né?
Sim.
A gente conhece o Batman.
Tem esse ponto.
Aconteceu, sacou? Aconteceu a história dele de origem ali, a morte dos pais, etc. E a gente só pula pro Batman grande. E aí foda-se, sacou? É ele já batendo em vilões pra purgar os sentimentos tristes dele, basicamente. Matando pessoas e fingindo que não. Só dei um soco, mas se o seu pescoço quebrou, tudo bem. Eu não mato pessoas.
E mata é Deus.
Eu só dou um murro, verdade.
Mata é Deus, meu filho. Mas enfim, realmente, cara, porque você olha, é uma cidade, assim, só pela caricatura, ela já é bem maluca. Tipo, por exemplo, todo grande vilão simplesmente tinha uma base inimiga que é um carro alegórico da Sapucaí, tá ligado?
Exato. Tanto que a Harley indaga no... Como que nunca acharam isso aqui?
Entende? Engraçado que a Harley vai numa corretora pra achar uma base que nem aquela. Ela vai, olha que a gente tem esse vulcão no qual dá pra sacrificar pessoas. Aí o cara soltando o brother do pé pra fazer a demonstração.
O crime organizado atingiu novos níveis, né? Tem um real estate ali pra porra do crime organizado, não, mas essa caverna, eu preciso te contar as facilidades que você vai ter de ter um esconderijo underground, tipo, viado, é o quê? É real. Isso, a gente tá passando por isso agora mesmo, tá?
E tu vê que a Legião do Mal, né? Cara, ela não é uma organização, aquela organização secreta e tal, ninguém sabe. É uma organização aberta, todo mundo sabe, eles fazem entrevista, não? Ó, o Dr. Psycho não faz mais parte da organização porque ele desrespeita as mulheres e tal, não sei o quê.
Não, eu adorei aquela cena.
A princípio.
O cara é tão filho da puta que não, cara, a gente tá tentando montar um negócio aqui, manter esse cara com a gente.
Tudo tem limite,
é porque,
né?
Porque assim, você precisa ter princípio. Você pode ser filho da puta, tudo bem, mas ser misógino já é demais, porque vai estar fazendo mal pra nossa popularidade entre as pessoas, porque tem ranking de popularidade pra vilão. Sensacional o conceito.
Sim.
E numa sociedade doentia como aquela faz todo sentido, né? Aliás, a nossa também, né? Porque olha as viúvas do Coringa até hoje.
Ah, é. Né? A galera viu, acha que o Joker é o Joker, o palhaço, é um herói naquele filme do Coringa. Eu falei, cara, que filme que vocês viram?
Eu não sei, mas eu com certeza não vi o mesmo filme que eles.
É, pois é. Não, é tão... É, essa parte do Top Psycho, né? Que eu não entendi, né? Assim, porque, pô, eles sempre falam bitch, né? Falei, pô... Mas bitch não é também uma palavra pesada, né? Tá ok, né? Aí quando ele fala lá o cunt, né? Que seria vadia, né? Em português. Porque em português não tem essa diferenciação, né? Talvez seja isso, né?
É uma coisa da linguística deles.
Da linguística. Uhum. Aí eu achei engraçado que ele fala, todo mundo se choca, né? A terra para de girar, cara.
Mas na verdade é porque o cunt não é vadia. Se você quiser bilipar isso, beleza, mas o cunt é vagina. É tipo assim, é literalmente você comparar alguém de forma inferiorizante com uma buceta. Sacou?
Entendi.
Eles têm esse lance da pessoa. You're a pussy. Não é porque você é um gato, né? Que seria a tradução, né, ali. Não, não é. É porque você é uma vagina. E a vagina aí, nesse caso, é a conotação escrota, inferiorizante. É uma coisa, tipo, extremamente misógina. Por isso que sempre quando ele fala, é sempre... Ah, meu Deus! Que é muito, muito podre nesse caso.
Ah, tá, entendi. Não, faz sentido, faz sentido.
Faz todo sentido. E é nisso, assim, sabe, que mora, entende? Eu achei muito interessante, sabe, esses pontos, assim, que a série apresenta, esse mundo louco, mano, que Deus do céu, sabe? É, tipo, até mesmo, acho que a base mais legal pra nós, assim, as loucas da planta, é a da Era Venenosa, que é simplesmente o AP dela, mano. Ela tem um AP na cobertura que é uma estufa, e é lindo pra caralho, tá ligado? Acho muito chique, velho, não tem como.
Aí a gente vê, né, cara, ela tem um AP, né, um AP cheio de planta pra cima e pra baixo, né, um monte de coisa, assim, no topo do prédio, ninguém... O Batman nunca chegou. Vou dar uma olhada nesse prédio aqui, né?
Cheio de...
Não, é só uma... deve ser só uma velha que gosta de planta, né? Sei lá, né?
Exato, mano. Eu acho muito lindo esse conto. Acho que, tipo... Cara, toda vez assim que eu vi, eu falei... Ah, sem contar que um dos melhores personagens mora no AP da...
Sim.
Frank the Plant. Vamos ser sinceros, eu adoro o Frank, cara.
É muito bom.
O Frank parece pouco na série. Eu queria que ele aparecesse mais. Que ele é... Ele, tipo, ele é muito pra frente, mas a Era Venenosa sempre acha um jeito de dar uma tirada nele, tá ligado?
É porque... É como... É aquilo... É difícil de mover ele de um lado pro outro, né? Ele até aparece mais na segunda temporada, né? Que bota ele no... Ele consegue dirigir o carro, não sei como, mas...
Não, ele...
Eu não vou rir, não. Vou ficar quieta aqui, de boa, tranquila. Vou ficar de boa.
Ele consegue um vendedor de pote, tá ligado? Pote.
É.
Tá ligado? Não é desse pote que a gente tá... Não é desse pote que a gente tá falando. É pote, né? Que é uma... O cara, ele simplesmente manda o traficante de maconha pra carregar ele pra cima e pra baixo.
É, ele fica amigo do cara, né? A Era dá uma sumida, né? Porque alguém precisa cuidar dele, né? Senão ele morre, né? Uhum. Até quando quebra ali a quarta parede ali na segunda temporada, né? Que ele tá comentando a série, né?
Exato.
Sensacional. O aparecimento dele comentando a série é tudo pra mim. Mas eu me lembro, e aí eu não vou lembrar que programa, eu me lembro que na época que eu assisti, eu fiquei, meu Deus, isso aqui me lembra um negócio dos anos 90, 80 ali. Eu me lembro de algum outro filme, série, que tinha um personagem exatamente igual, que era uma planta venenosa que falava. Eu não vou lembrar qual era.
Não é...
Pior que você falou...
Rock Horror Show? Acho que é isso, não?
Pode ser.
Rock Horror? Eu não sei. É aquele do Rick Moranis, eu esqueci.
Rock Horror Show. Eu não vou ter certeza, mas eu me lembro que eu achei que era uma referência, e depois, se eu não estiver enganado, eles confirmam que é. Eu achei sensacional, velho. Eu achei sensacional. Eu ficava olhando aquela porra daquela planta venenosa só pensando, meu Deus do céu, né?
Deixa eu só dar uma corrigida aí. É a Pequena Loja dos Horrores.
Ai, obrigada.
Inclusive, a planta parece muito com o Frank.
Não é? É uma referência, é uma referência.
Cara, e o Frank, ele é muito... Eu não sei, ele é um personagem, assim, ele é tão carismático, sabe? Nem, não dá nem pra mensurar. Eu não sei, ele é carisma. Toda cena que ele aparece, ele vai roubar, entende? Quando ele tá falando, a cena é simplesmente dele, saca?
É muito bom, cara, muito bom. E uma coisa também que eu gostei muito dessa série, isso a DC sempre acertou, é a animação, cara. A animação dessa série tá muito boa, bem fluida nas cenas de ação. É aquele 2D classicão, tá? Não tentaram fazer 3D e tal. Cara, eu gostei muito dessa animação propriamente dita.
A animação é sempre o forte da DC, né? Eu não posso dizer pra você que eu já assisti qualquer coisa de animação da DC que eu falei, porra, ruim, não gostei disso aqui. Nunca aconteceu.
Até quando você assiste, sei lá, o Jovem Titãs e Ação, você é muito bem animado. Que é o meio que é o Ovelha Negra.
O roteiro é ruim? É. É piada peido? É. Mas a animação é bem feita. A animação sim, é bem feita. E o desenho é muito bonito. O design muito dos personagens bonito. São muito legais. São muito bem feitos. Sabe? Tipo... Eu fiquei muito de olho cheio assistindo. Eu fiquei muito feliz, inclusive. Porque usualmente a galera não faz tanto assim. Principalmente quando é mais voltado pra mais velho. Eles não se jogam tanto nessa, né? Preferem investir no roteiro pra você pensar, refletir e tal. Efetivamente numa animação mais bonita, mais, sabe, de encher o olho da pessoa. E aí não, eles fizeram os dois, que eu gosto bastante.
Exato. Tipo, eu acho que um dos episódios pra mim que tem uma cena, tipo... É uma cena interessante, sabe, pelo peso emocional dela, e ela foi muito bem animada, é quando ela vai encontrar com os pais, entende? Ela quer se reencontrar com a mãe, né, que nisso ela encontra o pai dela, que o pai, nossa, você vai ver o... Cara, incrível, aquele backstory, assim, a Arlequina é tão sofrida que eu falo pra você, chega a ser caricato, entende? Saca? Mas ainda assim você fica assim, nossa, velho, o que essa guria passou, mano? Olha o que fez ela chegar aqui, entende? Quando você pensa, assim, que ela tá dando certo, ela com uma mente incrível fragilizado encontra um manipulador de mentes a um alto nível, entende? Que é o Coringa. E nisso termina de quebrar ela e transforma aquela no que ela entende. Acho isso muito interessante, todo esse conceito de como ela é tão quebrada que ela se tornou... Teve um momento assim que ela, precisando se agarrar alguma coisa, agarrou no pior, sabe, na pior tábua de salvação possível.
E os episódios que eles entram lá na mente dela exemplificam muito bem isso, né? São muito bons esses episódios, inclusive, né? Que dá mais profundidade à personagem, né? Da própria Harley, né? Eu, pelo menos, não tinha esse background todo da personagem, né?
Exato, porque assim, ele justamente, tipo, ele não quer entregar uma louca vazia pra você, entende? Quer entregar uma personagem que passou pelo que passou, entende? Ela chegou ali por causa de um motivo e ele quer mostrar esse motivo pra você, entende? E esses episódios mentais, assim, que mostram a mente dela, mostram a vida pregressa dela, foi justamente isso, entende? Isso faz você pensar muito bem. Tipo, eu acho que uma cena que é marcante pra mim, deles vendo o que tá acontecendo na mente dela, é justamente quando ela tá olhando assim pela janela, pequenininha. Nossa, mas estranha essa reunião de negócio do pai. O pai tá sendo espancado do lado de fora pelos mafiosos, entende? Tipo, eu nem cheguei a rir naquela cena, eu simplesmente senti um soco no estômago, entende? Tá ligado? Porque assim, é verdade, assim, tem outros uma hora ou outra, assim, são momentos meio caricatos, mas tem uns assim que são simplesmente um soco no estômago. Uma criança de 8 anos não deveria ver o próprio pai sendo agredido por mafiosos, entende? Penso assim.
A família dela é muito complicada, a situação. De novo, todos os inimigos do Batman, meus amigos, todos eles são pessoas com vários problemas mentais que não tiveram acesso à saúde pública e por isso acabaram se tornando vilões. No caso da Harley, ela saiu de uma situação ruim para uma situação muito pior, né? Ela tinha uma situação familiar absurdamente precária, escrota. A família dela não era bem estruturada, ela não recebia lá essa consideração, esse carinho, esse respeito, amor em casa. E aí ela acabou conseguindo fazer algo, né, de si mesma. E pra quem já leu os quadrinhos e sabe do background da personagem, sabe que apesar de ser uma mulher extremamente inteligente, porque a Harley não é só, né, uma gostosona de shortinho curto e cabelo colorido, ela é doutora em psicologia, né? Ela, ah não, mas ela conseguiu o doutorado dela dando pro professor. ela não conseguiu só dando pro professor. Ela dá pro professor? Dá. Mas é porque uma pessoa numa posição de poder, homem, abusa dela. Que é literalmente a vida dela descrita, né? Ela sofre abuso em casa, abuso psicológico da família. Ela sofre isso quando ela tá na universidade. E quando ela tá exercendo o trabalho dela no Arkham, ela acaba caindo nas mãos de um dos piores manipuladores psicológicos possíveis, né? Que é o Coringa. E aí, enquanto ela se apaixona por ele, eles entram num relacionamento extremamente abusivo, extremamente absurdo. E quando eles efetivamente conseguem se separar, ou melhor, quando ela finalmente consegue se desvencilhar e começa a perceber todo o mal, né, pelo qual ela passou, todos os problemas, todas as coisas que... É muito triste, é muito triste. Eu sempre gostei muito mais dos vilões do Batman, porque apesar do quão sofrida todas essas histórias são, esses personagens são extremamente mais interessantes de um ponto de vista de análise psicológica, né? Todos eles têm muito a contribuir, tem várias perspectivas pra você analisar. E se você é muito, muito fã de Batman e você acaba gostando dessas personagens, você acaba sendo, inclusive, antipunitivista, porque você percebe que vários deles precisam de ajuda, tratamento, e não de dois socão na cara, mas, né? Aquela porra daquele arrombado que se veste de preto e faz apropriação animal, prefere só meter o murrão. O cara podia, com o dinheiro que ele tinha, abrir um centro de ressocialização, não é, em Gotham? Podia, mas o que, é que ele escolheu? Vestir uma roupa e dar
uma
porrada.
Grana. É engraçado que a série gosta de mostrar de vez em quando pra você que ele ganha uma grana preta. Sim. Ele tem a Wayne Box, tem o Wayne Phone, tem o Wayne Station. Pô, pai, eu quero ganhar um hobby pedindo pro pai dele um Wayne Station, tá ligado?
É um Wayne Station, maravilhoso.
Tipo, entende? Tipo, aí uma hora ou outra você vê outro sistema, assim, que tem a marca Wayne Enterprise. Então, a série gosta de te mostrar assim, cara, acima de tudo, o Wayne é um fodido de dinheiro. Ele é apenas um ricaço mimado, tá ligado? Que nem Jeff Bezos e outro, entende?
E tem toda essa trama lá que ela faz um acordo lá com o Darkseid, né? Para os parademônios e tal, né?
Cara, é o Psycho que faz isso, né?
É o Psycho, né? E, não, ela faz primeiro, né? Esse acordo e tal, né? Toma Gotham lá, né? Ela destrói Gotham toda, né? O Coringa faz aquela torre gigante lá, né?
Isso.
Aí, cara, cria um vácuo de poder, né? E pior, né? O presidente dos Estados Unidos chega e fala... Ó, isso já indo... Isso pro final da primeira e início da segunda. Ele fala, ó... O Gotham não faz mais parte dos Estados Unidos.
Vou mandar uma porra de um míssil aí e matar vocês. Chega.
Sim, destrói a cidade toda e fica esse vácuo de poder, né, cara? O Coringa morreu. E eles meio que dividem a cidade, né? E a Arlequina não quis tomar o poder, o controle da cidade, né? Que a Hera fala, né? Ah, eu vou... Você tem potencial, tal. Por que você não faz isso, tal? Não sei o quê. Que ela fica toda vez querendo se... Ah, ela quer fazer parte do grupo da Legião do Mal, tal, né? Quer se provar melhor que o Coringa, tal. Ela fala, você tem o poder pra ser a rainha de Gotham, né? Vamos nessa, sabe? E ela fica presa nisso, né?
Uhum, exato. Exato. E é muito interessante, tipo, ver que... Ela não tá pensando nisso ainda. Eu vejo assim na série. Ela não tá pensando em tomar tudo. Ela simplesmente quer curtir coisas que ela não curtiu, tá ligado? Eu penso assim.
Mais um personagem que a gente não falou, tem que falar, né? Tipo, pode sair desse podcast sem falar, que é o senhorio da Hera, né?
Perfeito!
Ele é muito bom, como no Vietnã.
E que é ele se transformando em carro.
Nossa, Deus do céu.
Sensacional.
Transformando em carro. Ele tentando sair da forma de carro.
Sim, era.
Você tem Inspetor Bugiganga.
É, vocês não vão lembrar, mas tem um desenho antigo que acho que é um cara que se transforma em carro.
Eu já vi meme esse desenho.
Eu já vi meme.
O Jovem Nerd até brinca e tal. Pô, deve ser muito doloroso se transformar em carro. E essa série, ele mostra ele se transformando lá em carro. Cara, urrando de dor. Né? Ele era um cara lá da CIA e tal, né? Pô, tem uns episódios que mostram lá que ele transformou a irmã num polvo e tal, e ele deixava ela presa lá embaixo do shopping, né?
Exato, nossa, essa brisa também, lembrei.
É muito louco, né? E essa, que aparece ali quando eles fazem a via expressa, né, da Harley, né? Que ela, lá quando ela consegue roubar uma bomba atômica, ela fala, quero que tenha uma autoestrada com meu nome aí.
Cara, é uma coisa chamada atenção, assim. O nome da série é Harley Quinn, mas todos os personagens são desenvolvidos. Todos eles têm um background. Todos eles você fica sabendo um pouco sobre a história deles até aquele momento. Como eles chegaram naquela situação, quem eles são, o que que move eles, laços familiares, tá dando certo, tá dando errado, etc. É muito legal isso, porque são vários personagens. E você tem um pouquinho da história de cada um deles. Isso é muito, muito legal e quase nunca acontece, principalmente em animação, quando tem um protagonista, não é tipo um time. Óbvio, tem um time, mas não é tipo a Liga da Justiça. É como se fosse o desenho do Batman. Nesse caso é o desenho da Harley, mas você consegue receber um pouco da história de todos os personagens que estão com ela. Isso é muito legal.
É muito, isso foi muito bem feito. Eles conseguiram dividir isso bem, né?
É, balancearam legal.
Porque tu vê que não fica, muito episódio focado só num personagem e tal, não. É bem equilibradinho, né? E assim, por ser uma série curta, né? 20 minutos. Pô, são 3 episódios que tu vê e tu nem percebe. Eu vi muito rápido, assim, aí as 2 temporadas.
Exato, ela é uma série é muito engraçada, assim, porque é uma série que trabalha muito bem dentro desses 23 minutos. Lá você vai conseguir rir, lá você vai conseguir se sentir tocado, tá ligado? Tudo isso muito bem encaixado em 23 minutos, sabe? Eles trabalham de uma forma assim, você vai ter altos e baixos que você não vai perceber dentro da série, entende? E isso é 23 minutos, isso que eu achei muito foda, tá ligado? É um roteiro que tem que ser bem prestar atenção nesse roteiro, tá ligado?
É muito bem amarrado. As 2 temporadas são amarradinhas. Tu vê assim, não tem excesso em lugar nenhum, assim, excesso que eu digo de ação de linguiça, tá? Porque excesso de violência tem pra caramba, né? Violência, piadas e enfim, você tem excesso. Muito, muito bom, cara. Muito bom.
É muito engraçado porque você falou da violência, assim, sabe? Ela tem momentos assim que ela consegue transformar a violência agora simplesmente engraçada.
Assim.
Tentando roubar o corpo congelado da. Ela tá congelada, ela tá congelada num blocão de vidro, tá ligado? E ele sai correndo com o corpo. E, cara, é uma pedra de gelo, sei lá, de 200 quilos a sei lá, 60 por hora deslizando pelo corredor.
Sim, sim.
Então, assim, quando ela bate, fi. Prepare-se, o que a série mostra justamente isso, sabe? Os seguranças. Nossa, chega até a ser engraçado alguns, tá ligado? Simplesmente. Eu não sei o que acontece, mas ela simplesmente. O bloco esmaga o cara em pé contra a parede, assim, numa curva, assim, sabe? O corredor tava fazendo uma curva e o bloco vai simplesmente amassa o cara contra a parede. E, tipo, é tão hilário, tipo, é tão surreal, entende? Que você nem chega a rir, tipo, você nem chega a cercar, você simplesmente ri. Mas quando você para e pensa, entende? É terrível. Eu acho isso muito interessante na série da Harley Quinn, de ver assim, tem exageros, mas eles vão aparecer em momentos assim que são cruciais, entende? Que precisavam de.
Eu acho que funciona, e funciona, pra mim funciona muito bem, assim, sabe? Eu vou te falar, cara, eu não me divertia tanto assistindo uma série animada há muito
tempo. Nossa, é real.
Demorou um ano pra você ouvir a gente assistir, né, cara, de bunda. A gente falando desesperadamente que era incrível, ótimo, maravilhoso. O Euler falou, não, vai sair a série, deixa eu ver aqui. Eu sentei, assisti a primeira temporada e falei, fodeu, é ótimo, vou ver tudo agora. E quando o tempo passa, você não percebe, você matou a temporada toda. Isso é muito mérito dessa animação. A direção foi muito boa, o roteiro é incrível. Tipo, não tem enchição de linguiça e também não tem pauta, né? Porque nada fica, tipo assim, aberto. Ah, não, mas ficou esse ponto aqui que a gente não... Não, isso não aconteceu. Tá tudo ali, tudo desenvolveu. Eu quero outra temporada. Porque eu gostei. Porque eu ainda ficaria aí umas 4 temporadas se você me deixasse dando risada dessas piadas e olhando braços mortos por aí. O King Shark ficando doido e matando todo mundo. Tô aqui pra isso, sabe? A Harley e a Hera bem lindas, maravilhosas. Eu tô aqui pra isso, sabe? Mas nada falta. Nada falta. É incrível.
Agora você falou a palavra mágica. Harley... E Avi, você desbloqueou o momento fandom My Hero Academia.
Do nada.
Ah, não, porque assim, quem é fã de Boku no Hero Academia vai shippar todo mundo em qualquer série. Eu tô assistindo Mestres dos Universos. Eu já tô shippando a mentora com aquela outra personagem já, entende? Eu já tô vendo. Aí, ó, já tá lá, entende? Vocês vão entregar isso no final da série, porque né, a pessoa já também é Kyushira, né? Já explica muita coisa, mas enfim. Que casalzão 20, velho? Harley e Ivy.
Nossa.
Melhor casal.
Relação maravilhosa.
Antes disso, o que vocês acharam da relação da Ivy com o Homem-Pita? Homem-Pita e Homem-Pipa.
Homem o quê?
Pita. Pita é aquele. É um pão.
Homem-Pita sou eu, tá ligado? Olha aqui. Aqui, ó. Homem-Pita.
Bonito demais, eu, Homem Pinta. Sensacional. Gente, olha, o Kite-Man, eu não sei. Você sabe quem foi que fez a dublagem dele? Deixa eu achar. Porque eu me recordo que a voz dele é muito legal e me lembra alguém que eu conheço. Cadê, Isabel? Kite-Man. Eu não vou falar pra você que eu não gostei dele. Eu gostei do personagem. Ele é um cara legal que chora demais e que tem pais super protetores, né? Sim. Alguém pensa que um herói vai usar uma porra de uma pipa nas costas? Ninguém! Mas ele existe.
Uhum. Cara, é muito ridículo, cara. Que vilão ridículo, cara. Acho que, mas ele, eu não sei se ele é vilão. Eu não sei se esse personagem existe ou foi feito pra série. Eu espero que exista. Que é o Homem Condimento, cara.
Ele existe, cara.
O Homem Condimento existe.
Caraca, eu vou procurar agora uma história pra ler com esse personagem. Não, o Homem Pipa eu vi, eu pesquisei depois, eu vi que ele existe lá. Ele é um vilão do Batman e tal. Mas eu pensei, cara, esse Rei dos Condimentos é muito ridículo, cara. Até pro Batman. Eu falei, não, aí é demais. Isso, eles devem ter criado isso, não é possível.
Não existe isso, não, fio. É quadrinho. Nada que você pensar assim, ah, não, é demais. Não é demais, não. Pode ter certeza que não é demais, não.
E também
é
assim.
Eu não conheço nada que esse cara fez. Como é que eu conheço a voz dele?
Tu não viu Ugly Americans, não?
Não. Acho que talvez o que eu vi que ele fez foi o Legado Borne, mas eu não vou lembrar de maneira nenhuma. E eu não lembro do protagonista desse filme, que dirá. É, eu não faço a mínima ideia, mas eu juro que eu assisti pensando que a voz dele era muito familiar.
É, e engraçado assim, porque a série não se preocupa em abusar desses personagens, entende? Cara, o Homem Condimento, ali chega a aparecer em 3 episódios.
Sim.
Pra você ver, entende? Como, olha, você vai ver realmente um desenvolvimento de um vilão ridículo chamado o Rei dos Condimentos. É muito... Né? É tipo assim, é muito... É,
é aquilo, é aquele ridículo que dá a volta e fica bom, tá ligado? E combina totalmente pra série da Harley, sabe? Faz todo sentido.
Aproveitar que eu tô olhando a lista dos dubladores, eu acabei de descobrir que a atriz que fez a Barbara Gordon é a irmã da Harley, a Brianna Cole.
Mas aí, né, ela é a produtora executiva, já abriu ali na série. Aí, né...
Chamou de nepotista do nada!
tá errada? Não tá, ué. Não tá.
Sensacional, não. Nepotismo? Gosto.
Não, eu não tá errada, não. Olha só, se eu tenho uma irmã. Eu ia falar atora, ó. Se eu tenho uma irmã atriz. Pô, eu chamaria também, pô. Não julgo.
Sensacional.
Mas é um elenco muito bom, se olhar aí, né? O Alan Tudyk que fez o Coringa, né? Ele faz o Coringa, o...
Ele faz 45 pessoas, ele faz o Coringa, o cara de barro. É, o Rei dos Condimentos é ele também, porque obviamente não podia ser mais ninguém. Ai, e o Homem Calendário. O Homem Calendário.
E, por exemplo, tem o Michael Ironside, que é o Darkseid, que ele fez um filme ali pelos anos 90 ali que eu adoro. Por exemplo, Tropas Estelares, por exemplo. Né? Eu não sei se o dublador do Batman é o dublador oficial das séries.
Olha... Eu nunca ia reconhecer ele pelo nome, mas eu já vi 800 coisas que esse cara fez.
Mas assim, eu gostei muito da dublagem, cara. A dublagem tá muito boa.
É, ele é o dublador do Batman mesmo, viu? Ele já fez uns 475 Batman. Tipo, Batman Beyond, Zeta Project, The Batman... Batman the Brave, é ele.
E mais uma vez aí o cara fazendo vilão, que é o Giancarlo Esposito aí, que é o Lex Luthor.
Ah, deixa ele. Perfeito em tudo que se propõe.
Não reclamo, me dá.
É do Giancarlo Esposito?
Do Lex, é.
Nossa, agora faz todo sentido. Realmente, ainda faz todo sentido.
O N. Knight, que é o Pinguim, que fez bastante filme, fez Seinfeld, fez algumas séries de comédia, fez o primeiro Jurassic Park e tal. Então, é um elenco famoso. Por exemplo, o Alfred Molina fez o Mr. Freeze.
Alfred Molina é foda.
Christopher Meloni fez o Gordon. Então, é um elenco bem famoso aí. Pelo menos americano.
Gente mais velha, assim, também, né? Tipo, uma galera da comédia, assim, dos anos 90. Muito legal isso. Tem uma das atrizes que eu acabei de ver aqui, a Rachel Souza Dress, que ela é famosona por Monk, Fraser, Saturday Night Live, Third Rock. Ela é muito, muito grande na comédia. Tem uma galera muito boa, cara. Doido.
Cara, e eu espero que essa série tenha dublagem brasileira. Eu tô curioso pra ver. Espero que tenha. Não sei se tem planos aí de dublarem, mas eu gostaria de ver.
HBO, a gente tá falando com você, tá? Só pra você saber. Eu assinei esse negócio. Eu assinei. Você faz o favor de botar dublagem nas coisas e botar legenda nas outras que tem dublagem só. Tá? Obrigada.
Por isso que eu levei uns 2 anos aí pra assistir, porque eu esperei chegar a HBO pra assinar.
Com certeza. Foi exatamente isso.
Jamais baixaria conteúdo pirata.
Nossa, completamente.
Você não sabe de nada, eu tenho HBO na minha casa porque eu tenho um canal pago, Beta.
É, então, aí. Se tem, tá liberado pra baixar.
Ô Bel, eu sou tão certo que quando eu vi ano passado, eu usei um VPN pra assistir a HBO Max lá dos Estados Unidos e paguei em dólar pra assistir, entendeu? Sou um cara muito fiel.
Leal demais.
Muito leal.
E também o Batman some, né? Que a gente não falou, né? Além de ter esse vácuo de poder ali dos vilões, né? O Batman também tem sumido, né? Os Estados Unidos tirou o cota do mapa, né? Americano, Estados Unidos. É, tem um episódio que eu gosto muito, é quando aí cada vilão ali cria meio que o seu feudo, né? O Coringa ali, o Charada pega ali a parte da universidade, o Bane cria lá Benetown, Duas Caras pega também uma parte lá da cidade. Essa parte da faculdade, né? Que cria ali que aparece a Bárbara, né? E ela ali, a gente vê que ela se torna a Batgirl, né?
Uhum.
Cara, eu gostei, porque ele cria lá um plano lá, porque já não tinha mais energia elétrica, essas paradas, água potável e tal, né? Ela, ali na universidade do Charada da energia elétrica, né? Ele descobre que a galera ele tá botando a galera lá pra correr, né? Em roda de hamster, né? Aí elas descobrem e tal, né? Aí pega o Charada, né? Bota ele pra correr, né? Lá pra dar energia lá no shopping, né? E o cara fica musculosão, maluco. De tanto correr.
Ah, ele fica magrinho, ele consegue sair do cinto com um pouquinho de hidratante.
Sim, tá, ele não sai porque ele queria fazer exercício. Ele fica lá, até o doutor Psyche em algum momento... Ah, para de ficar mostrando essas panturrilhas que ele toda hora fica mostrando.
Ah, todo dia leg day. Já diria a piada do Jovem Titãs. Leg day. É importante sempre ter o leg day. Mas é muito legal, velho. Do nada... É meio a mentalidade da pessoa que começa a fazer exercício pra, tipo... Vou dar uma cuidadinha da saúde aqui do nada. E aí fica viciado, é muito aquilo ali, é 100% aquele momento, ele realmente adquire paz do nada.
Ele fala, não vou mais fazer nada, ele ficou monstrão, falou, pô... Cara, ele ficou monstrão só correndo, achei maravilhoso. Eu achei essa parte muito engraçada, cara. E a parte também do... Essa parte ali, né, que o... Do Jim Gordon, né, que ali é um... Acho que ficou um episódio ali focado nisso, né, que ele tá... Ele tenta reconquistar a Gotham, né. Pô, o Batman sumiu, né, precisa fazer alguma coisa, né. Os policiais viraram capanga dos vilões e tal. Eu gostei bastante, né, eu gostei bastante dessa parte do Jim. Achei bom, achei bacana.
Coitado, ele se acaba todo, vai parar no quarto da filha, né.
Sim.
Nossa, que alma. Nossa, aquele momento é tão degradante, mano. Pensa assim. É tão triste, eu falei assim, meu Deus, olha o nível da pessoa, entendeu? Olha onde ela chegou, alguém ajuda ela.
Alguém ajuda ela, literalmente alguém ajuda ela, né? Uhum. Ajudaram ela, deu certo, né? As coisas, você tem previsão de melhora em algum momento, mas eu acho importante, né? Porque desconstrói muito na cabeça da gente algumas certezas, né? Nem sempre o bem vence, ponto. Nem sempre o bem vence. Se você não tem nem o bem, nem o mal, aspas, controlado, fecha aspas, obviamente o mal mais caótico possível vai assumir, né? Oi, governo do Brasil, neste momento, por exemplo, né? É um negócio muito doido, velho, de se pensar. Tem muitas questões, assim, por mais que seja algo extremamente cômico e algo extremamente pesado quando a gente fala de comédia, porque tem realmente piadas absurdamente pesadas e momentos absurdamente escrotos e horrorosos, mas também tem várias reflexões muito boas que você pode tirar. A galera que fez o roteiro tá de parabéns demais, tanto no texto quanto no subtexto da série, eles são incríveis.
É, exato, quando você percebe quando um roteiro é bem feito, acho que eu começo percebendo pelas piadas, tá ligado, da série. Tipo, ela não quer simplesmente, a série não quer te chocar, ela não quer te fazer rir a qualquer momento, ela simplesmente quer te divertir e te entreter, entende? E nisso, divertir e te entreter de uma forma imperceptível. E é o que ela consegue fazer, isso graças a um bom roteiro, a um bom ritmo, sabe? Nossa, é sensacional. Até o momento quando a série dá uns breaks, por exemplo, na segunda temporada, tem um episódio todo dedicado ao Batman, entende? Você vê o Batman acordando do coma, mas assim, até mesmo assim quando você respira um pouco da série, ela te entretém, tá? Com filler, né? Nesse filler episódio.
Quer voltar? Não, eu preciso voltar, né? O Alfred, mas você não pode. Mas Alfred, eu quero voltar, parecendo criança mirrenta, tá ligado? Achei muito bom, cara, toda essa...
Exatamente o que ele é.
É o que ele é, né? Assim, eu não considero filler, não, tá? Eu acho que é meio.
Eu também não.
Filler falando assim é uma coisa mais negativa, né?
Não, eu não tô dizendo assim, não chega nem a ser filler, mas acho que um bom termo pra isso seria propriamente um spin-off. Você vai ver o que tá acontecendo ali de uma nova ótica também.
Exato. É, porque na verdade não é nenhum tempo pra você respirar nem nada. É algo que você precisa saber pra fazer sentido na história. Eles não fizeram você, espectador, de burro. Em momento nenhum. Mas eles efetivamente te explicam as coisas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque usualmente, quando é animação, a galera não se importa muito porque tá focado em, sei lá, fazer um desenvolvimento rápido ou muito mais focado nas grandes cenas de ação, nas grandes cenas de luta, nos grandes momentos de resolução. Em Harley Quinn, não. A todo momento, você vai passo a passo compreendendo o que aconteceu pra no final a gente ter aquela cena absurda de luta, não, vai cair um míssel aqui em Gotham, e aí esse grupo do mal, essa facção tá dominando, ah não, o Coringa saiu do controle, ah não. Tudo isso é explicado pra você momentaneamente durante a série. Em vários pontos, você não fica em momento nenhum na série pensando assim, mas será que a gente chegou como aqui agora? Não tem isso. Então esse momento do Batman é um momento mais reflexivo, mas ainda é algo pra você compreender o personagem e ainda é algo pra você ver como isso vai reverberar na situação, né, mais pra frente. Então eu não acho que é um filler também não, nem tipo um momento necessariamente de relaxamento ou de pausa. É mais um momento pra você contextualizar os acontecimentos.
Uhum. Algum nome de alguns episódios, né, cara, que eu acho que faz muito sentido, né? Tu pegar, por exemplo, o episódio 19, o episódio 6 da segunda temporada, que é All the Best Inmates Have Daddy Issues, né? Quando o Coringa, ele volta, mas ele volta como normal, né?
Cara, sensacional.
Exato.
Que episódio sensacional.
Esse episódio é muito bom, pô. E ela precisa jogar, aí depois ela joga ele de novo
no poço
de ácido lá pra ele voltar, porque ele precisa de uma informação lá e tal, né? Que ele, só ele que tem. Esse episódio é muito bom.
É muito aleatório você pensar, porque assim, ok, temos aí o Coringa, esse ser humano que a gente já estabeleceu mais de uma vez aqui durante esse episódio, apenas durante esse episódio, que todos os inimigos do Batman são seres com problemas mentais. Deixamos isso aqui na prateleira. Daí aconteceu algo cataclismicamente gigante e o maior vilão de todos perdeu todas as memórias. E as memórias são basicamente o que fazem de você, você, né? Elas são o que te constroem, literalmente, de pequeno até você crescer. Se você perde todas as suas memórias, você perde literalmente a sua identidade.
Uhum.
E aí o Coringa, sem tudo que ele era, tudo que ele viveu, todos os passos que o tornaram o Coringa, ele é só um cara comum. E aí ele foi um cara comum que encontrou uma pessoa legal, que recebeu um cuidado, um carinho, e aí ele se tornou o quê? Uma pessoa do bem, do nada,
uhum,
vivendo a vida dele pacato, casado.
Sim, bartender.
Parte um preguinho ali, dando conselho pra galera que enche a cara, que fica de pera, velho.
É muito interessante como a série apresenta isso. Dessa mudança, sabe? De personalidade tão radical, sabe? Quando você percebe assim, se ele não passasse por tudo que ele passasse, entende? Ele seria aquele cara, entende? Mas pra isso, pra ele se tornar, o que foi necessário pra ele se tornar esse cara, entende? Pra ele voltar, deixar de ser um antigo Coringa, entende? Seria bem mais fácil se ele tivesse uma. Realmente, tipo, não precisasse passar por todo esse processo de se tornar o Coringa, entende? Tipo. Imagina se naquela época, pensando na história do Arthur Curry, porque eu acho que a mitologia dessa série segue a mitologia da piada mortal, né? Tipo, imagina se Arthur Curry naquela noite no qual ele vai trabalhar de vigia para os mafiosos, ele negasse, entende? Tipo, se ele negasse naquele momento, ele poderia ser aquele cara que a gente viu quando caiu de novo nos químicos, tá ligado? Mas sem precisar ter passado por tudo aquilo. Eu acho isso muito cabuloso, sabe? O conceito que é apresentado na série, do jeito que fala. Principalmente com essa visão que você passou.
É, o e se mata a gente às vezes, né? E se a Harley não tivesse aceitado ir lá cuidar do Coringa? E se os pais do Batman resolvessem ficar em casa naquela noite? E se? E se?
E se? Aí, não, só que quando você viu o Coringa daquele jeito, né? Você viu que seria o e se, entende? Mas é muito foda. É muito interessante esse conceito que a série vai trazer. Ela vai criando uma mitologia muito própria, tá ligado? Entende? A mitologia que chega a ser, tipo, cara, esse é o universo da Arlequina, da DC, entende? Eu acho isso muito louco, sabe? Putz, ela simplesmente, ela consegue, personagens marcantes como Darkseid conseguem entrar na história através dela, entende? Não é, sei lá, tipo, Superman, Batman, não, é a Arlequina que consegue, personagens assim que conseguiram fazer isso graças a ela, tá ligado? Eu acho isso muito fabuloso.
Tem outras coisas, assim, outras coisas que eu fiquei feliz de ver na série, além desses momentos, tipo, de texto, de subtexto, momicológicos muito bons. Mas, por exemplo, existem alguns vilões que aparecem na série, que a gente já comentou. Por exemplo, do Rei dos Condimentos e lá do Kite Man. Mas tem a Queen of Fables também, sim, que sim. Um personagem do caralho, é. Poder de fuder.
Ela fala no primeiro episódio, acho que no primeiro ou segundo episódio, né? Ah, é que ela vai lá pedir os conselhos, né? A Hera tá tentando fazer ela mudar de ideia, que ela não precisa se unir à Legião do Mal, tal, não sei o que, né? Ela pode seguir com as próprias pernas e tal. Ela fala, a mulher só pode ir até um certo ponto sem ameaçar o homem, né? Algo nessa linha, não vou lembrar a fala exatamente, mas é algo nessa linha, né? Se o homem se sentir ameaçado, ele vai por uma mulher e vai fazer de tudo pra impedir, né? O crescimento
isso,
dela.
Ele vai intervir.
Né? Que é a história dela, né, cara? Que ela quase dominou Gotham, né? E ela fala, por que que pro homem joga em arca e pra mim me prenderam num livro de imposto, né? Transportaram ela pra um livro de imposto de renda.
Exato. Nossa. É engraçado que ela é a verdadeira tia do cigarro, tá ligado?
É, como livro ela consegue fumar, eu não sei como.
Ele é o meu Malboro, por favor, pra ter um pouquinho de café.
Vai ali na venda comprar um derby pra mim, querido, vai.
Ela é a tia Vera que ou que todo mundo tem, ou que todo mundo conhece, tem aquela voz rasgadaça, né, e tá sempre fumando derby.
A garganta já foi embora por causa dos 45 anos de cigarro.
Meu Deus do céu, eu conheço muitas desse jeito, velho.
Todos nós, absolutamente todos nós.
Aquela mesma fumante, meu Deus, não pegou meu celular.
Mas é um personagem muito bom, gente, ela é um personagem
sim, gostei
muito
pra
bom.
Caramba.
Eu nunca tinha visto ela nas coisas da DC, honestamente, mas aí também pode ser desconhecimento meu. Mas, na verdade, vamos ser honestos, a DC tem ótimos personagens, ótimos. O problema é que ela fica reutilizando apenas o mesmo ciclo de personagem, que são os vilões do Batman, os vilões do Super-Homem e a Liga da Justiça. Acabou, não tem mais ninguém. Ninguém, não existe mais ninguém. Eles não deixam mais ninguém aparecer. Quando aparece, um cameo da Zatanna e do Constantine ali, comendo as beiradas em uma animação. Fora isso, esses outros personagens não aparecem, sendo que é uma empresa gigante com um personagem pra caralho, história como uma porra pra desenvolver, e a gente só vê a mesma coisa o tempo todo.
E ela era branca, tô vendo aqui na, pelo menos nas imagens aqui, né?
No
original.
Que legal!
Pelo menos dá, é aquilo, é que a cara é maquiada, né? Mas dá, pelo menos pra mim, dá a entender que ela era branca, né? Eu não
white
sei.
White face!
mas eu gostei dessa personagem, gostei muito.
Nossa, ela é muito B10, mano, não
é
tem
muito,
como.
Muito, muito, muito.
Ela é muito.
Sim, sim. Ela é branca.
Saber. Entende? Tipo, do nada.
Ela é mudança, inclusive, já.
Sim, já gostei. Eu gostei.
Tipo, e é muito engraçado assim, porque assim, nossa, eles viram, tipo, eles chegam lá aquela carnificina, tá ligado? O lobo mal empalitando o dente com a última vítima. E ela
sensacional.
Fala.
Sensacional.
Entende? Tipo, ah, mas o que aconteceu aqui? A gente teve testemunhas, entende? Peraí, a gente tem que limpar essa bagunça. Ela abre o livro, bota o lobo mal pra dentro, tira três porquinhos aqui. Ei! Aí os três porquinhos saem disparados e começam a comer o que sobrou, entende? Tipo, melhor estilo Snatch, tá ligado?
Sim.
Tipo, fica assim, fica. Tipo, o tubarão. O King Shark fica em choque. Ele vê ele vomitando no meio da cena. Tipo, ele. Depois daquilo, ele chegando na base, você vê que ele tá com uma cara assim, sabe? Tipo, de. Ah. Tipo, ele tá simplesmente chocado, um ponto aí. É muito bom.
Engraçado é que eu acabei de descobrir porque que eu não conhecia ela como vilã. Ela é vilã da Mulher Maravilha, né? E ela é imortal. Por que que eu não conhecia ela? Porque ela, obviamente, tá presa no livro dela. E porque todos os outros vilões da Mulher Maravilha, ela foi lá e matou. Ela não matou a Queen of Fables porque ela é imortal.
Nossa.
Não, véi.
E tô vendo aqui, ela é dublada pela Wanda Sykes. Que também é muito famosa com comédia.
A Negona, eu amo essa mulher, velho.
Ela faz muita comédia, muito filme de comédia e tal.
Caralho, eu adoro essa mulher.
Sim.
Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada.
Gosto muito, ela é muito engraçada.
Que legal. Que elenco, velho. Que elenco sensacional. Crescer, meu filho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, outra temporada agora.
Exato. Tipo, anunciaram que vai ter a terceira temporada e é nóis.
E até o final de 2021 aí. Que tava anunciado, mas só que não teve mais nada. E também teve uma polêmica aí, né? Essa série, né?
É. Exato, o Batman não vai chupar a mulher gata.
Cara, aí que eu não entendo, cara. A gente tá falando de uma série pra público adulto. Cara, por que esse puritanismo todo? Ah, heróis não fazem isso, cara. Herói não transa?
Caralho, irmão. Que absurdo. Eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, mano, ele... Tipo, olha o nível de humanidade que você tá trazendo pra esses personagens. Por que os heróis não sofreriam isso, tá ligado? Não fariam isso também. E, sinceramente, cara, a série deixa bem claro que ali todo mundo trepa. Todo mundo tem alguma coisa pra fazer. Só que não quer mostrar por puritanismo, entende? Ela faz com todos os outros personagens, mas não os heróis. Acho meio, nossa, cara, completamente inesperado, entende? Sinceramente, eu fiquei meio assim, sério isso? Fiquei impressionado.
Eu acabei de descobrir que a mãe da Ewa Patrulha as Crianças, a Tisha Michelle, também está na série. Eu gente,
que além.
Ela é a jovem Tawny.
Ah, Tawny. Eu lembro qual que é ela. Ela aquela... aquela... A Tawny, a apresentadora, né?
Ah, tá. Tá. Apresentadora do talk show, né?
Ah, isso. Meu Deus, aquele talk show, meu Deus.
Pô, não reconheci a voz dela, não.
Também não.
Ah, eu também não reconheci.
Mas é porque a gente assiste o Patrulha das Crianças dublado, vamos falar a verdade. Dublagem, é a dublagem.
Como eu consigo reconhecer? Tipo, eu consigo reconhecer a voz da Tina Arnold e do Terry Crews, mas... Michael Williams... E essa personagem aí eu não consigo reconhecer.
Também não. Eu não consigo porque tá muito fixado na minha cabeça as vozes deles no Eu Patrulho as Crianças dublado pelo SBT. Infelizmente, essa dublagem não vai nunca sair da minha cabeça.
Ah, sim.
Não vai. E é muito engraçado, sabe? Tipo, mais uma vez, como é mostrado esse universo, entende? Tipo, esses programas, assim, super sensacionalistas, tipo, da Town, simplesmente existem em nossa sociedade também. É um negócio bem, tipo, na TV do... Como que é o nome? Do João Kleber.
Olha só, se tivessem colocado ali um caso de família em português...
Exato, caso de família, real,
tá ligado? Botasse ali, tu botar ali a vinhetinha do caso de família ali, é a mesma coisa.
É, propaganda do Top Term, não se esqueça.
É, a Márcia Goldschmidt, né?
É, Márcia.
Que isso?
Psicóloga, não. Mano, imagina esses caras sendo aconselhados pela psicóloga Anaí.
Com certeza ela entrevistaria um vilão. Ela queria um vilão aqui pra...
Não, quem entrevistaria um vilão, quem que era? Seria o Ratinho.
Ratinho, com certeza.
Ratinho, ele entrevistou um vilão esses dias aí.
Sim.
Mas assim, cara, eu acho interessante, sabe? Porque ao mesmo tempo que se desconecta completamente da nossa realidade, tá ligado? Ela ainda assim mostra assim, uns detalhes assim que são tão comuns pra nós, tipo, a Batgirl virar uma digital influencer, tá ligado?
Sim.
É ótimo. Você comprou esse favor.
É muito uma coisa dessa geração, né? É muito uma coisa assim. Se heróis existissem, na nossa sociedade, seria exatamente isso. A galera fazendo live. Acabei de quebrar os dentes de um vilão. Olha só. Olha o sangue, galera. Oh. 10 dentinhos, estão vendo? É isso, gente. 100%. 100% seria assim.
A Cunha já fez um negócio desse.
Quem?
O da Cunha. Enfim, é zoeira. Mas assim.
Fiquei perdida, não sei quem é o da Cunha.
É um policial metido a digital influencer também, que mó faz uma.
Ah, aquela desgraça!
Não fizeram isso quando estavam caçando o Lázaro aí?
Nossa, que alvo, Lázaro. Enfim, tipo.
Sim. Sim, é verdade.
Por isso que não capturava o cara. Pô, todo mundo. Ele já. Ah, vou só olhar aqui o TikTok aqui e vou saber o que os caras estão fazendo.
Exato, nossa, real. Aprendi. Entendeu? É engraçado. Entende como o nosso mundo tá absurdo? Entende como o nosso mundo tá absurdo? Ele tá tendo similaridades com a série da Arlequina. Ele tem que ficar preocupado. A gente já passou a gente já passou da fase de ficar um pouco preocupado, tá ligado? Ele é muito fácil.
A gente não citou a Mulher Gato, né?
A Mulher
que
Gata.
Que aparece também.
Deixa a doutora, a Era Venenosa, toda insegura de si mesmo.
Nossa.
Olha como ela se surpreendida. Ela é daquele tipo que compra salada pra todo mundo.
Ela fez a tatuagem de uma salada, cara. Ah, ninguém fez?
Era venenosa.
Deixa a pessoa.
Aquela pessoa impulsiva, tá ligado?
É muito engraçado, assim, que a Mulher Gata... Nossa, adorei essa riqueza. Você quer ela? Ela tá tirando. Ela é muito insegura, velho. Mas, assim.
Cara, aquela Celina é a Celina mais... madura de todas as representações, tirando os quadrinhos que vocês já viram da Celine, em algum momento vocês olham pra aquele personagem e pensam, não, ela é madura? Porque veja, eu vim dos anos 90, meu querido ouvinte, eu sou ali de 89, então eu cresci assistindo aqueles Batmans do Tim Burton. A primeira Celina que tem na minha cabeça é a Michelle Pfeiffer fazendo miau. Perfeita. Mas ali naquele primeiro filme, além de sexy, ela é completamente doida, né? Daí a gente tem a mulher gata da Halle Berry, também gostosa e doida, porém a gente não fala daquele filme porque ele é muito ruim.
Exato.
Daí a gente tem a mulher gato dos filmes do Nolan, que é a Anne Hathaway. Que tá muito bem, bonita demais, mas assim, é meio, eu sou uma ladrona porque eu gosto de coisas caras. E
sim, eu entendo ela, eu faria tipo, se eu fosse um pouquinho mais desprendido.
Caralho, não, por favor, que não arrasou ninguém da polícia ouvindo a gente.
Caraca, eu pensei que você ia falar, se eu fosse mais desprendido, eu ia me vestir como um mulher gato.
Não, eu não preciso ser mais desprendido pra fazer isso.
Ele não precisa disso, não. Acorda aí, caralho.
Eu tô falando de um pouco mais além, entende?
Ah, entendi.
É outra coisa aí o negócio. É outra coisa, tudo entendi. Bem. O cosplay pode até vir, né? Cosplay pode até vir. O negócio é o roubo mesmo.
Exato. Mas assim, ela. Eu gosto muito desse personagem, desse desprendimento da personagem da Anne Hathaway, entende? Ele já, pra mim, ele já passa um pouco desses ares. Ela simplesmente ele tá porque é da hora fazer aquilo, entende? Ela é
mas muito... não é maduro. Não é tipo. Maduro.
Não é.
Sabe?
Não.
Ela não te causa um impacto assim, nesse sentido. Ela é óbvio, dona de si, ela sabe o que ela quer, ela faz porque ela quer, ela tem tudo muito bem definido. Mas não tem uma motivação, sabe? Tipo, não, ok, isso aqui é o motivo da vida dessa pessoa. Ela é assim, porque, por exemplo, a Hera. A Hera é uma vilã porque ela tá brigando por uma causa que importa pra ela. A Harley. A Harley é uma vilã porque ela quer se provar. Aí, aquela mulher gato lá, ela é uma vilã porque ela gosta de coisa cara. Em comparação aos outros motivos, você percebe como fica complicado.
Achou meio blasé, ela é muito blasé nessa série, não?
Ela é blasé em todas as versões dela. A Celina é blasé. Ela é muito assim, ai, eu sou chique, foda-se, sabe? Mas nessa, ela é uma pessoa madura. Do tipo assim, ela consegue olhar pra Harley e pra Hera e fazer, caralho, vocês estão na merda ainda. Vocês sabem disso, né? Vocês são adolescentes. Vocês têm noção disso? Vocês são adolescentes. Vocês são duas criancinhas. Eu tô aqui, ó, roubando galerias, destruindo joalherias, comendo o Batman, e vocês aí estão na cara uma que quer dar pra outra e brigando. Ai, gente, não tenho paciência pra vocês. É muito um 100%, estou nesse nível e vocês estão, tipo, cá embaixo, sabe? Sim. Eu achei muito legal porque eu ainda não tinha pego esse aspecto da personagem em programas de TV / filme. Porque, por exemplo, a última que sobra é a mulher gato do seriado lá, do Gotham, que é uma criança. Então...
Isso eu não sei porque você comentando isso, você me fez lembrar. Simplesmente, um filme que eu deveria esquecer, tá ligado? Por motivos de meca de macacos, que é o Batman Ninja. Batman Ninja, ela tem é a versão mais caricata possível da Selina Kyle, mas justamente porque o filme por si só é uma grande caricatura. Tipo, em forma de anime, tá ligado?
Agora, a gente tá falando aqui da Celina, eu lembrei, parada que eu vi assim, eu não sei se foi intencional ou não, mas aí foi minha interpretação, que, cara, tu vê, né, a cidade tá toda destruída, cara, e tem bar funcionando tranquilão, restaurante tranquilão, as pessoas comendo assim, acho que tava atacando os parademônios, atacando, eles fazendo casamento, como se nada tivesse acontecendo, cara. Eu fiquei, caraca, eu não sei se foi intencional ou não, mas eu pensei, cara, a gente tá vendo isso na pandemia, né?
Aham. A primeira temporada é de 2019, mas a segunda não é, né? A segunda já é no período pandêmico. Então é bem uma crítica ali, olha só. Vocês estão vendo isso aqui acontecer? É a sua realidade,
graças. Mas
é
os parademônios atacando. Ah, não, vamos casar, Homem-Pipa, vamos casar.
Deixa a pessoa, ela só queria casar no celeiro.
Coitado, né? O cara só queria um casamento maneiro, né? Num silo de graus.
Ele brigou pra pegar aquele lugar.
Não, vocês têm que entender. Eles mataram o rei do comedimento por causa deste casamento.
Sim. Sensacional.
Então, assim, no geral, a Arlequina é um ótimo entretenimento e um pouco mais. Eu penso a Arlequina desse jeito.
Exato. é a série que vai te divertir. Se você... E se você se quiser, se permitir, você vai ver muito mais coisa ali no próprio texto, no subtexto ali. Ela é bem mais profunda do que dá a entender. Se tu vê só um trailer, qualquer coisa assim. Então, eu gostei demais. Já coloco... Já coloco uma das séries favoritas aí de animação da DC.
Justiça Jovem. Já
sim, sim.
Jovens Titãs. Pô, Justiça Jovem, a gente deveria gravar sobre Justiça Jovem. Entendi.
Justiça Jovem é muito bom.
É excelente. Vale a pena assinar o HBO. Se você tiver aí com o HBO Max assinado. Obviamente for maior de idade, se estiver ouvindo, né?
Por favor.
Importante, por favor.
É, assista a Harley Quinn, que vale muito a pena. É, pô, são duas temporadas de 3 episódios. Tu vai ver rapidinho. Os personagens são muito bons. A dublagem tá excelente. Aproveita que já, felizmente, consertaram o lance da legenda. Mais ou menos, né? Porque a legenda não tava centralizada. Pô, me dava um ódio, assim. Eles colocaram centralizada, mas ainda quebra a linha. Então, mas já melhorou um pouquinho.
Uau, nossa, parabéns.
Então, mas já melhorou. Pelo menos a legenda não tá à sua esquerda. À sua direita. Que porra, que me irrita demais. Tava me irritando ver. Eu tava vendo ser legenda, porque eu não conseguia. Me irritava a legenda daquela forma, dava toque.
Não peguei nenhuma das coisas que eu vi. Eu engraçado, a única coisa que eu assisti desde que eu assinei o HBO Go foi os Jetsons, porque eu sou velha, não é verdade? E aí tava tudo direitinho, porque tá com a dublagem antiga.
Sim,
então
sim.
Eu fiquei bem e amor, mas eu não vi nada, nenhum problema de dublagem, não. O catálogo ainda é pequeno, mas vale a pena, viu, gente? Pelo valor que tá, principalmente se vocês forem dividir. Se vocês tivessem feito, se esse programa tivesse sido gravado até antes da promoção acabar, seria mais barato ainda. Agora a promoção já acabou, não tá mais na metade do preço. No entanto, ainda tá valendo e tá bem em conta, principalmente porque existem coisas muito legais que vêm aí, né? Diferente daquele outro provedor do lado, você não vai precisar pagar o dobro do valor pra assistir na sua casa o filme, né?
E a minha recomendação final é façam salada Kobe, porque eu tô vendo aqui a receita, pô, parece ser bem boa.
Ah, é bem legal.
Tirando o blue cheese, que deve ser caro, o resto é relativamente tranquilo de fazer.
É, e dependendo do seu olfato, não vai cheirar bem, mas ok, é outra parte. Assim, eu gostei muito da série, gente, reitero as recomendações dos meninos. Se você for só um nerd que não tá preocupado com questões mais importantes ou não quer dar uma refletida, dá pra você passar ali e assistir a série sem nenhum tipo de problema. Você vai conseguir ter seu entretenimento e se divertir de boinhas. Se você é uma pessoa que se importa com texto, subtexto, com causas importantes, tipo análises sérias ou coisas falando sobre, por exemplo, o nosso problema climático, como grandes corporações estão destruindo o meio ambiente, como feminismo, como problemas psíquicos mentais, o sofrimento, todos esses tipos de reflexão, eu juro pra você que dá pra você sentar, se divertir, dar uma risada e ainda refletir sobre tudo isso. É 10-10 para qualquer tipo de público que esteja, obviamente, encaixado na faixa etária disponível e presente para assistir a obra, o que é muito importante. Por favor, não vá assistir se você for uma criancinha. É, dito isso, eu queria dizer para vocês que um dos momentos mais reais do universo são aquelas duas maravilhosas, perfeitas e lindas quando elas dormem a primeira vez, uma olha para a cara da outra, quando elas dormem juntas, né? Uma olha para a cara da outra e fala, não, isso aqui foi um erro, nunca mais vai acontecer. No outro dia, elas acordam de novo, uma olha para a cara da outra e fala assim, caralho, apenas.
É muito engraçado, assim, é muito engraçado que, justamente, sempre tem uma boa piada em momentos como esse, tipo assim, a Era Venenosa fala assim, não, eu não deveria ter feito isso. Aí a Arlequina,
somos só amigas.
É, os pôs maravilhosos que a gente fez.
É.
Ela fala isso, eu vou
ligar. Fenomenal de ontem. Não, a gente nunca devia, nunca. Foi horrível. Sim, sim. É muito aquela piada do... no estilo de As Branquelas, né? É tipo, gostoso ou nada? Eu quis dizer ceboso, odeio ele. É muito o momento da Harley ali, gente. Eu fiquei com... É aqueles 5 segundos de peninha no coração do todo mundo que já teve uma paixão, que achou que não era reciprocada, já passou por isso. Já passou de... Ah, tia, de maneira nenhuma te detesto. Somos apenas dois conhecidos.
E no final, elas ali fugindo de carro ali, com aquela referência clássica até o Thelma & Louise.
Perfeita!
Perfeito, cara.
Na minha cabeça sempre foi um filme de sapatão, não importa. Tá, o que ninguém diga.
Não tem como, é impossível aquele tipo de relação de apenas duas amigas heterossexuais.
And they were friends. Os historiadores falando dos grandes casais gays e lésbicos ao redor do mundo, historiadores héteros, eles eram apenas amigos. Aham.
Grandes amigos.
Grandes amigos.
Eu por causa dele, mas ele é apenas um grande amigo.
É, tipo, o Aquiles literalmente morreu por causa do Pátroclo. Apenas bons amigos.
Amigos, sim.
O Alexandre destruiu o império dele porque o homem dele morreu. Apenas bons amigos.
Exato. Meu Deus, cara, não tem como. E é uma ótima série, gente. Vejam. Tipo, tô consumindo. É engraçado que esses últimos dois anos, 2020 e 2021, eu tô sentindo que eu tô consumindo bem menos coisas assim, no geral. Porém, isso que eu consumi, no caso de Arlequina, nossa, valeu tanta pena que vocês precisam ver.
Real. A série é muito boa, o tempo da comédia é incrível, tem tiradas muito boas, tem coisas pra você pensar. É uma obra muito, muito, muito completinha. Deixa você na esperança e no desejo que a DC produza outras coisas na mesma linha, porque a gente merece produções bem feitas assim, honestamente, a gente merece.
Uhum.
Traz mais animações aí, mais adultas aí, de outros personagens e tal, que não seja os heróis que a gente já tá acostumado. Lá, uhum. Traz alguma coisa aí que... Sei lá, me traz animação mais 18 aí. Pô, me traz a animação do Preacher.
Preacher, nossa.
Porque pra fazer jus o quadrinho, que a série não fez jus ao quadrinho. Com toda a loucura, com liberdade de trazer toda a loucura, mais fiel ao quadrinho.
Exato.
Cara, Constantine, cara.
Próprio Constantine também.
Porra!
Constantino merecia muito uma animação e tal. Sei lá, mas eu espero que a DC traga mais coisas aí de outros personagens, assim, outras histórias. Já que você... Não precisa ser mais 18, mas já que você cancelou, me dá uma animação de Raio Negro, pelo amor de Deus.
Nossa,
você cancelou Raio Negro?
Te gravou
um elementar aí recente aí sobre a última temporada, foi cancelado? Me dá uma série aí, dá uma animação de Raio Negro, pelo amor de Deus.
Tem que comentar. Antes disso, a gente tem que falar. Eu tenho que terminar esse episódio contando essa piada da série que eu acho. É a piada da série. Que é a Mulher Maravilha captura um parademônio, amarra o laço na verdade. Amarra o laço na verdade nele e pergunta: cadê o Dr. Psycho? Aí o parademônio vai falar que nem um parademônio, berrando, gritando que nem um louco, sabe? Aí ela olha pro Superman assim: oh, e aí? Peraí, só porque eu sou alienígena, eu entendo o que ele tá falando.
Caralho, sensacional!
Isso é maravilhoso. Eu sou alienígena, eu entendo todas as línguas alienígenas. Isso é maravilhoso.
Ele termina tudo e fala: olha, sinceramente, melhore.
foi muito um call-off xenófoba, racista. Tá me chamando. Você acha que porque eu sou alienígena, eu sou um alienígena qualquer? Não, olha, é assim, não.
Olha esse tabu. Olha o barulho ensurdecedor desse tabu sendo quebrado. Vocês estão ouvindo agora. Nossa, mas não tem como, porque eu adoro aquele. Olha, sinceramente, melhor.
Ele sei, mas não importa.
Eu amo aquela. É a melhor piada. É a melhor piada da série, não tem como. Então, pessoas, muito obrigado por ouvirem aqui a gente no Podcast Elementar. Por favor, siga-nos na rede social. É, siga a nossa page no Spotify pra você sempre ficar atento a algo, pra quando algo vier, você vai ser notificado sobre isso. E é isso. Diego, continua as posições. Bel, vamos nos despedir.
Procura a gente aí. Todas as redes no @podealimentar. Estamos em todas as redes aí, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. Siga lá o @podcastersunidos, que é a rede de incentivo a podcasters underground. Nós fazemos parte, o Maratona também. Tem vários podcasts bacanas lá pra você conhecer.
Então, meus queridos, sempre um prazer estar aqui, aparecer pelo Elementar, dar umas risadas com os meninos, é sempre bom, sempre gostoso. Eu faço parte do Maratona de Sofá, como vocês já devem saber. Se não, vocês podem seguir todas as redes Maratona de Sofá, que é @maratonadesofá. Qualquer lugar que você procurar, a gente vai estar. Estamos no YouTube, estamos na Twitch, estamos até no TikTok recentemente. Além de podcast, que você encontra disponível em todos os agregadores, Maratona de Sofá é um site. Então, se você for até o nosso site, maratonadesofá.com, você pode ter acesso não só aos episódios de podcast, como também aos nossos textos, né, que os nossos redatores maravilhosos escrevem. Lá você encontra o Ko-Fi, que você pode dar uma passadinha, deixar assim a sua graninha disponível, né? Dá esse agrado pra gente. Se não puder fazer um Ko-Fi, você pode fazer um pix pelo blog @maratonadesofá.com. gmail.com. Ou você também pode comprar, sei lá, o HQ da Harley Quinn, porque tem várias HQs, tá, galera? Só dela e da Hera, recomendo demais. Tem umas com as artes incríveis e a história é muito, 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 muito desenvolvida. É, principalmente a que trata, tipo, da adolescência da Harley e dos problemas psicológicos dela, são sensacionais. Da Hera também. Elas têm tanto HQs em conjunto quanto HQs em separado. Então, super recomendo. Dá pra você entrar lá no site do Maratona e pelos nossos links da Amazon comprar sua HQ. Super recomendo. Muito obrigada pelo convite, meninos. Sempre que quiser, tamo aí.
Siga nas redes sociais. Até o próximo podcast.